Rádio Fiscar Notícias.
Mudanças climáticas poderão extinguir quase 10% das espécies de anfíbios da Mata Atlântica.
4 em cada 10 adultos têm colesterol elevado no Brasil.
Estudo aponta falta de diversidade no mundo da tecnologia e inovação.
80% dos brasileiros dizem ter interesse por reportagens sobre educação.
Cotistas de qualquer idade já podem sacar PIS/PASEP até setembro.
Isso e mais. Mas agora, aqui no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Eduardo Sotomayor. Agora 10 horas mais 31 minutos desta quarta-feira, dia 8 de agosto.
O aquecimento global poderá extinguir quase 10% das espécies de sapos, rãs e pererecas endêmicas da Mata Atlântica daqui 50 anos. Os motivos são as temperaturas e chuvas previstas para acontecer entre 2050 e 2070, que, segundo o estudo, vão ser fatais para espécies com menor adaptação a essa variação climática.
Essa é uma das conclusões de um estudo que analisou a distribuição presente e futura de anfíbios na Mata Atlântica e também no Cerrado brasileiro, devido às mudanças climáticas geradas pelo contínuo aquecimento global.
O trabalho teve como autor principal o herpetólogo Tiago Vasconcelos, que é da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Bauru. A pesquisa teve financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP.
Vasconcelos explicou que o objetivo maior da sua pesquisa foi fazer um levantamento de todas as espécies de anfíbios do Cerrado e da Mata Atlântica, para assim caracterizar as preferências climáticas nessas diferentes áreas que esses animais habitam. Ouça só o que ele disse, abre aspas. Com os dados em mãos, buscamos fazer modelagens para poder projetar cenários de aumento ou de redução das áreas climáticas favoráveis a essas diferentes espécies. Isso em função dos regimes climáticos que são estimados para os anos de 2050 e 2070, disse ele.
Hoje, atualmente, são conhecidas 550 espécies de anfíbios na Mata Atlântica e outras 209 no Cerrado. Vasconcelos trabalhou com os dados de distribuição espacial de 350 espécies da Mata Atlântica e outras 155 do Cerrado, aquelas encontradas em pelo menos 5 localidades diferentes.
O pesquisador explicou que, desse modo, foi possível identificar as áreas com maior riqueza de espécies de anfíbios ou com composição de espécies únicas, isso tanto no Cerrado como na Mata Atlântica. Uma vez identificadas essas áreas, foi então avaliada a comunidade de anfíbios no cenário de clima atual e futuro, de modo a determinar quais são as áreas de clima favorável para cada uma dessas 505 espécies analisadas. E, claro, se haverá expansão ou redução dessas áreas em 2050 e 2070, como a gente disse, em função do aquecimento global.
Esses dados de distribuição espacial das 350 espécies da Mata Atlântica e das 155 do Cerrado foram aplicadas em duas métricas de uma técnica chamada ecologia de comunidade. A primeira métrica, que é nomeada diversidade alfa, fala sobre a diversidade local, que corresponde ao número de espécies em uma pequena área de habitat homogêneo. Já a diversidade beta é a variação na composição de espécies entre diferentes habitats e que revela a heterogeneidade da estrutura de toda a comunidade.
Tiago Vasconcelos contou também que o passo seguinte foi usar os dados de clima para fazer a modelagem de nicho climático. Então, para isso, foram usados 4 algoritmos diferentes baseados nas características de clima favorável para cada uma das espécies. deles.
Os algoritmos serviram para determinar na Mata Atlântica e no Cerrado quais são as áreas de clima semelhantes, gerando um mapa da distribuição das áreas atuais onde cada espécie pode sobreviver. Depois foi a vez de calibrar esses mesmos algoritmos com os cenários de clima futuro, a partir das estimativas feitas.
E aí, para cada previsão futura, em 2050 e também em 2070, o pesquisador usou dois cenários de emissão de gás carbônico na atmosfera. Um cenário que é mais otimista, né, com menor aquecimento global, e outro mais pessimista, ou seja, mais quente.
E Vasconcelos disse que o primeiro impacto esperado da mudança climática nos anfíbios da Mata Atlântica e Cerrado é a extinção de 42 espécies por meio da perda completa de suas áreas climaticamente favoráveis entre 2050 e 2070. Dessas 42 espécies, apenas 5 são atualmente consideradas como em risco de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente.
A pesquisa aponta dados graves, né? E mostra, enfim, um diagnóstico para a gente poder trabalhar para evitar que isso aconteça. A extinção de 42 espécies de anfíbios aí em menos de 30 ou 50 anos é algo extremamente grave. Para quem não sabe, a maior riqueza de anfíbios da Mata Atlântica, ela é encontrada atualmente na região sudeste do Brasil, nos estados do Espírito Santo, no Paraná e também no Rio de Janeiro, assim como em Santa Catarina, no sul do país, e aqui em São Paulo. Já as regiões interioranas da Mata Atlântica são as áreas com menor riqueza de anfíbios.
Embora os resultados do estudo apontem para perda de espécies em toda a Mata Atlântica, mesmo as taxas mais altas de perdas do bioma no Sudeste não deverão mudar o fato da região permanecer como a mais rica em anfíbios.
Por sua vez, o Cerrado também vai ter uma perda generalizada, mas por outro lado também é previsto um ganho de biodiversidade em algumas regiões determinadas. Ouça o que o pesquisador disse, abre aspas. Os resultados da pesquisa indicam uma expansão das áreas climaticamente favoráveis aos anfíbios, dado que, em função do aumento das temperaturas, se espera uma expansão das áreas de cerrado nas direções norte e nordeste, ocupando assim espaços que hoje são de floresta amazônica. A savanização de porções da floresta amazônica abrirá novas áreas para a ocupação dos anfíbios do cerrado, foi o que explicou o Thiago.
Especificamente, a mudança climática não deverá alterar a área de maior riqueza de anfíbios do Cerrado, que fica na margem sul desse bioma, mas vai poder gerar também uma considerável perda de espécies no oeste e sudoeste, que faz contato com as terras baixas do Pantanal mato-grossense. Por outro lado, no Tocantins, no norte de Minas Gerais e no oeste da Bahia, poderá haver ganho de espécies.
Abre aspas, os cenários futuros de mudança climática sugerem que poderá haver uma homogeneização da fauna de anfíbios ao longo da extensão do cerrado. Ou seja, aquelas espécies mais generalistas que se adaptam a diferentes habitats e que suportam uma variação maior de temperatura e umidade têm a previsão de expandir as suas áreas de ocupação, foi o que concluiu Vasconcelos. A gente falando sobre o Cerrado também, nesse final de semana, no sábado, o projeto Trilha da Natureza aqui da UFSCar promove uma visita monitorada ao Cerrado, aqui que fica no campus São Carlos da Universidade. Se você quer fazer uma visita guiada, conhecer esse espaço da natureza, ter contato com os animais, acesse o site da UFSCar em ufscar.br e saiba lá todas as informações. É nesse sábado, dia 11 de agosto. Bom, vamos seguir com Rádio UFSCar Notícias, 10 horas mais 39 minutos. Vamos continuar falando sobre ciência, porque depois das férias, o Instituto de Física de São Carlos, o IFISC da USP, retoma amanhã o programa Ciências 19 horas. O evento vai acontecer ali no auditório do professor Sérgio Mascarenhas e contar com a participação da professora Alicia Kowaltowski, do Instituto de Química da USP. E ela vai trazer um tema bastante instigante para ser debatido com o público. Eu, particularmente, me interesso muito. Ela vai falar sobre o que é o metabolismo, como os nossos corpos transformam o que comemos naquilo que nós somos.
É isso aí, muito bacana. E o metabolismo, para quem não sabe, é um conjunto de transformações e reações químicas pelas quais se realizam os processos de decomposição das células. O fenômeno está relacionado com três funções que são vitais para a gente e que ocorrem no corpo humano. São elas a nutrição, a respiração e a síntese de moléculas estruturais.
É isso mesmo, o metabolismo ele pode ter influência de vários fatores, né? Genética, idade, sexo, altura, peso, a prática de atividade física, dentre outros. O gasto de mais ou menos energia depende desses fatores. E por isso, algumas pessoas são magras e mesmo comendo de tudo não engordam, enquanto outras têm bastante dificuldade para conseguir emagrecer.
A palestrante convidada vai explicar e discutir o que é o metabolismo, de que forma nosso corpo modifica as moléculas que ingerimos e por que as pessoas engordam e quais são os efeitos das diferentes dietas utilizadas. Então é um tema bastante instigante, imperdível, ninguém pode faltar e a entrada é de graça. A atividade é aberta a todos os interessados. Lembrando que a palestra começa às 7 da noite e a USP fica na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400, no Parque Arnold Schmidt.
Vamos continuar falando sobre saúde, porque uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, mostrou que os níveis de colesterol elevado atingem cerca de 4 em cada 10 brasileiros adultos. Isso significa que cerca de 60 milhões de pessoas têm colesterol acima da média, o que representa aí 40% da população.
E o estudo ainda revelou que cerca de 11% nunca fez o exame de colesterol e quase 70% só realizou o exame depois dos 45 anos de idade. O levantamento foi feito com 850 pessoas de todo o Brasil.
Ainda segundo dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas do ano de 2016, os índices elevados de colesterol eles são mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Adultos entre 55 e 64 anos são os mais afetados.
O colesterol, para quem não sabe, é um tipo de gordura produzida pelo fígado e é responsável pela sintetização de hormônios como testosterona e estrógeno. Cerca de 70% da gordura é produzida pelo próprio corpo, sendo o restante adquirido pela alimentação.
E as tendências genéticas, a obesidade, diabetes, a hipertensão, o sedentarismo são alguns dos fatores que acabam contribuindo para elevar os índices de colesterol. O que em excesso ele pode acelerar o entupimento de artérias, levando ao infarto ou mesmo a um AVC.
É, hábitos como alcoolismo e tabagismo associados a níveis elevados de colesterol contribuem para o aumento do risco de doenças cardiovasculares. O alcoolismo interfere diretamente no fígado, onde o colesterol é metabolizado, e o tabagismo, por sua vez, bloqueia a metabolização dessa gordura. E hoje, dia 8 de agosto, é o Dia Nacional de Controle do Colesterol. E diversas campanhas estão sendo promovidas pelo Brasil para conscientizar a população sobre o tema.
Exatamente. Se você nunca fez um exame de colesterol para saber como está o seu nível, é hora de fazer, é hora de se preocupar, de cuidar da sua saúde. Os especialistas, inclusive, afirmam que a melhor forma de controlar o colesterol e, por consequência, claro, prevenir as doenças relacionadas ao entupimento de artérias é ir ao médico pelo menos uma vez ao ano para acompanhar e adotar, claro, um estilo de vida saudável, com atividade física regular e uma alimentação equilibrada. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes e grãos, além, claro, de evitar o fumo e o estresse, são ações que podem evitar o aumento do colesterol. Super fácil, cuide-se!
10 horas 44 minutos, agora a gente fala de um outro levantamento que ouviu 570 mulheres negras e indígenas nas 5 regiões do Brasil. E apontou uma baixa diversidade no mundo de tecnologia e inovação. A pesquisa identificou relações de opressão, como machismo e racismo, em ambientes de trabalho relacionados à área e ausência também de espaços de formação e incentivo à entrada em carreiras e atividades relacionadas a diferentes segmentos, sempre focados em tecnologia.
Infelizmente, a gente sabe que essa realidade não está apenas no mundo da tecnologia e da inovação. Mas essa pesquisa foi realizada ali no âmbito do projeto Preta Lab, que é uma organização, que é uma iniciativa, desculpe, da organização OLAB. E além da produção de informações sobre a ausência de diversidade nessas carreiras e também segmentos vinculados à tecnologia, a entidade promove iniciativas para aproximar as mulheres negras e indígenas dessas áreas.
Do total de entrevistadas, 22% relataram ter entrado na área depois de cursos formais em escolas técnicas e universidades. Segundo o levantamento do grupo de gênero da Escola Politécnica da USP, que foi citado no relatório, a instituição formou apenas 10 mulheres negras em 120 anos dentro da área de tecnologia.
Infelizmente, é muito pouco. Ouça o que diz um trecho do estudo, abre aspas. A falta de estímulo tem um componente cultural importante e se reflete na pouca expressividade dos dois grupos nas engenharias e também nas ciências exatas. Na tecnologia, esse distanciamento se agrava, já que a área ainda é imaginada como coisa de homem e um lugar de branco, diz o estudo.
Em razão dos obstáculos nos ambientes escolares formais, para muitas entrevistadas, o contato ocorreu a partir do aprendizado informal, com grupos de apoio, busca de informações na internet, cursos livres e até amigos. No entanto, o estudo também revelou que apenas 20% das entrevistadas disseram conhecer projetos envolvendo mulheres negras e indígenas com tecnologia.
Outra porta de entrada para atividades relacionadas à inovação é a aposta no empreendedorismo digital. E isso se reflete na principal prática relatada pelas mulheres ouvidas, que é a produção e difusão de conteúdo online.
O hábito de busca por conhecimento e por formação foi manifestado por 99% das ouvidas no estudo. O desenvolvimento de software e hardware foi indicado como funções que parte das entrevistadas deseja conhecer mais e desenvolver habilidades.
A dificuldade de acesso às carreiras e ao mercado de tecnologia é relacionada no estudo à prática de discriminação, tanto de gênero quanto de raça. As experiências desse tipo foram relatadas pelas entrevistadas na pesquisa.
Um desses acontecimentos foi relatado por Fabiana Rodrigues, uma das ouvidas no estudo. Ouça o que ela disse, abre aspas. Mas mulher sabe programar? Você trabalha na faxina? Essas e tantas outras são perguntas que eu e muitas mulheres negras, pobres ou não, já ouvimos nessa área tão hostil, mas que continuo tentando por vocação e por amar o que eu faço, disse ela.
Exatamente, Fabiana, é preciso resistir todos os dias. Também houve um outro relato de Ana Carolina da Hora. Ela disse que já seria minoria no curso que ela escolheu, que era o de ciência de computação, só por ser mulher. Mas ela também é negra, então é um desafio muito maior, muito grande de entrar, de ocupar os lugares, porque ela disse que vê os olhares no elevador, na biblioteca, no corredor, abre aspas. Você vê, esses olhares te acompanham o tempo todo, disse Ana.
O Preta Lab também inclui ações para promover a aproximação de mulheres negras e indígenas com o mundo da tecnologia. Entre essas ações estão a formação de mulheres com vistas ao aprimoramento de conhecimentos, também assessoria para que empresas e órgãos possam incorporar de maneira mais efetiva a diversidade em suas equipes, e também uma outra ação é o fomento, a formação de redes que potencializem a atuação de mulheres negras e indígenas em atividades vinculadas à inovação.
Ouça o que disse a Silvana Bahia, que é coordenadora do Pretalab, abre aspas. As tecnologias estão carregadas com as visões políticas, econômicas e culturais de quem as cria. E esse poder hoje está centrado nas mãos de homens, brancos, heterossexuais, classe média ou ricos. Isso já potencializa uma grande desigualdade num mundo cada vez mais digital, disse ela.
Além do Pretalab, a ULAB também desenvolveu outras iniciativas para estimular a curiosidade pela tecnologia. Uma delas foi o projeto Minas de Dados, promovido pela ULAB e pela Transparência Brasil, que socializou conhecimento e ferramentas para coletar e cruzar informações públicas.
10:50, vamos falar sobre mais uma pesquisa aqui no Rádio Fiscar Notícias, sobre conhecimento, porque pelo visto as pessoas gostam, viu? Conteúdos sobre educação são os mais atrativos para os brasileiros quando se trata de notícias e reportagens. É isso mesmo, e não sou eu que estou dizendo, não é o Henrique, porque nós somos suspeitos para falar.
Com certeza.
Quem disse isso foi uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 129 cidades de todas as regiões do país.
Foram ouvidas 2.084 pessoas de todas as classes sociais e idade acima de 16 anos. Do total de entrevistados, 80% afirmaram ter muito interesse em reportagens e notícias sobre educação, enquanto só 4% disseram não ter nenhuma atração por matérias dessa editoria.
Outros temas pesquisados foram saúde, cultura, economia, ciência, esportes, política e entretenimento. E educação foi o tema com maior índice de interesse entre os entrevistados.
Os resultados da pesquisa, encomendada pela Associação de Jornalistas de Educação, a GEDUCA, foram debatidos durante o 2º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, que foi realizado nos dias 6 e 7 de agosto. A associação fez também, em parceria com a Rede Conhecimento Social, uma pesquisa qualitativa sobre o tema. E para o presidente da GEDUCA, o Antônio Góes, o resultado é animador, por indicar também a melhor maneira dos jornalistas manterem a atenção do público.
Abre aspas, a pesquisa detectou que apesar de haver valorização do tema, isso não significa que o público esteja consumindo vorazmente o conteúdo produzido. A tendência é que a pessoa se afaste da reportagem se ela sentir que o tema está longe da vida dela. Se a matéria não diz respeito à escola que atende a sua família, por exemplo, o interesse diminui, explicou Antônio.
Góes revela que, mesmo em reportagens sobre políticas públicas, como a reforma do ensino médio, as pessoas se interessam mais quando percebem que a discussão poderia mudar o que os filhos aprenderiam na escola.
Abre aspas, em direção contrária, muitas vezes nossas matérias abordam o tema como se fosse apenas de interesse de autoridades e educadores. Essa percepção apareceu nas discussões qualitativas, evidenciando também a importância de nos perguntarmos se a reportagem que estamos produzindo está clara para o público que nós queremos atingir, disse ele.
E o presidente da GEDUCA destacou ainda que termos comuns no debate educacional, como interdisciplinar ou base nacional, se mostraram de difícil compreensão, mesmo para o público com alta frequência de leitura.
Abre aspas, nem mesmo ensino médio é facilmente dirigido. Uma pergunta muito comum foi sobre a faixa etária dos estudantes, especialmente pelos que já haviam deixado a escola há alguns anos. Por isso, acreditamos que algumas palavras a mais no texto, explicando melhor alguns jargões, ajudem a trazer o leitor, o ouvinte ou o telespectador para nossa reportagem, afirmou o presidente da entidade.
A pesquisa do Datafolha indicou ainda que quanto mais alto o grau de escolaridade, mais alto também o interesse por informações ligadas à educação. Entre quem estudou até o ensino fundamental, 74% tem muito interesse por esse tipo de conteúdo. Índice que sobe para 81% entre quem estudou até o ensino médio e alcança os 86% na parcela que estudou até o ensino superior.
A pesquisa revelou ainda que uma matéria com dados e estatísticas pode distanciar quem tem apenas o ensino fundamental, mas que seu apelo é maior entre aqueles que têm ensino superior.
10h54, o Rádio Fiscar Notícias vai chegando ao final, mas antes uma notícia sobre o seu bolso, porque a partir de hoje até o dia 28 de setembro, o pagamento das cotas do fundo PIS/PASEP vai ser ampliado para contribuintes de todas as idades. Quem trabalhou com carteira assinada entre 71 e 88 já pode acessar os recursos. Ao todo, quase 24 milhões de pessoas podem receber os valores.
Para os correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, o depósito é automático, viu, já a partir de hoje. Já os saques nessas agências bancárias começam na próxima terça-feira, dia 14. Para conferir se há recursos do PIS/PASEP para receber, basta você entrar na página na internet da Caixa ou do Banco do Brasil. Na Caixa, o site é o www.caixa.gov.br. Já o do Banco do Brasil é o bb.com.br.
Depois do prazo, o PIS/PASEP volta a ficar disponível apenas para cotistas com mais de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez, pessoas acometidas por enfermidades específicas, participantes do programa de benefício de prestação continuada e também para herdeiros de cotistas falecidos. 10h56, o Rádio Fiscar Notícias agora fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.